Olá para você, ouvinte Central 3. Começa agora a edição de número 37 do nosso programa Folha Seca, nosso encontro semanal para tratar de literatura e de cinema relacionados ao esporte. O podcast Folha Seca você encontra sempre em central3.com.br e o programa chega sempre na grade de programação, agora em novo horário, um pouco mais cedo, na quarta-feira, às 7 da noite. Eu sou o Paulo Júnior, tenho aqui a companhia de Leandro e a mim nos estúdios Central 3 e nosso papo de hoje é com Maurício D.O., um dos autores, ao lado de Bruno Freitas, do livro Em 12 Rounds, que está em processo de financiamento coletivo no site Catarse. Maurício, valeu pela participação aqui no Folha Seca e queria que você fizesse só uma breve apresentação, como surgiu essa ideia, por que resolver retratar grandes histórias do boxe aqui no Brasil, Maurício?
E aí, Paulo, tudo bem? Obrigado pelo convite. Oi para todo mundo também que tá ouvindo. Cara, o livro surgiu em 2006, faz muito tempo, e com o Bruno Freitas, na verdade. Foi uma ideia dele de reunir algumas histórias que ele achava legais e começou a fazer esse apanhado de causos um pouco desconhecidos. E depois a gente veio trabalhar junto 2 anos depois, 2008, nós dois somos do All Sport. E ele me convidou, ele achava que não ia ter tempo de acabar de fazer tudo sozinho, precisava de um parceiro, como eu também cobria boxe. Ele não cobre exclusivamente boxe, eu cobria bastante boxe na época. Então ele me convidou e eu entrei no projeto. A gente dividiu aí e contamos essas histórias no livro que a gente espera lançar em pouquinho tempo.
O projeto está nesse processo, então, de financiamento coletivo, o livro a ser produzido, a ser publicado, pela editora Via Escrita, especializada aí nesse ramo esportivo. A ideia de captação são R$ 8.800, restam aí pouco mais de um mês, pouco mais de 30 dias para terminar essa captação. A gente vai ouvir agora o vídeo publicado pelo site Catarse, onde tanto o Bruno quanto o Maurício falam um pouco do livro, e tem até Éder Joffre dando ali uma palavrinha incentivando a produção desse livro. Vamos ouvir.
Oi, eu sou o Bruno Freitas, eu sou o Maurício D.O. A gente está aqui para falar um pouquinho do nosso livro Em 12 Rounds, que conta algumas das histórias mais fantásticas do boxe no Brasil.
A gente precisa de apoio para esse sonho dar certo, junto com a editora Via Escrita. E é por meio do Catarse que você pode dar sua ajuda.
Ajudar a contar, por exemplo, como é que foi a carreira do senador Suplicy no boxe. Ou então os bastidores da passagem meio maluca do Tyson pelo Brasil, em 2005.
Você sabia que os irmãos Esquiva e Yamaguchi Falcão já tiveram que lutar um contra o outro, mesmo que o pai deles, o Toro Moreno, não gostasse dessa ideia? Ou que o Popó já foi detido nos Estados Unidos por causa de uma briga de empresários?
Bom, tem isso e muito mais no livro. Não é à toa que o cinema americano não para de fazer filmes sobre boxe. E a gente também tem histórias incríveis para contar sobre o boxe no Brasil.
Vocês estão propondo de fazer um livro sobre o boxe. Maravilha, tem que fazer mesmo, porque o boxe é um esporte onde muita gente gosta. Pelo boxe que nós temos, e é muito bom, não temos que deixá-lo desaparecer. O boxe tem que continuar sempre.
É isso aí, então dá uma olhada na nossa campanha no Catarse para ver como você pode contribuir.
Grande Éder Joffre, grande paulistano Éder Joffre, já aí quase aos 80 anos. Maurício, queria que você desse uma rápida passada, então, pelos personagens que vão ser retratados no livro. E como que o vídeo fala do Mike Tyson, por exemplo, como que essas personalidades estrangeiras, internacionais, também conseguiram ter histórias se passando aqui no Brasil?
Então, a gente procurou não fazer uma biografia do boxe brasileiro e nem só se ater aos personagens. Tudo bem, claro que tem o Éder, o Popó, tem o Maguila, todos esses caras que precisam estar mesmo, né? Eles, cada um tem histórias específicas que às vezes as pessoas não conhecem tão bem, que nem a gente ouviu agora no vídeo do Popó, que acabou sendo detido numa briga de empresário lá nos Estados Unidos, sem falar inglês, nada, algemaram o cara e tudo. No caso do Tyson, especificamente, ele teve uma passagem aqui pelo Brasil, né, há uns anos, há uns bons anos já, mas que ficou meio célebre até. Ele foi parar na cadeia, acabou detido, né, na real, por uma confusão, tava numa balada, tinha um câmera do SBT e rolou uma agressão lá, ele acabou preso, né. A gente conta um pouco dessa história, falamos com os personagens, os brasileiros envolvidos nisso, tanto o câmera que foi agredido, o pessoal também do hotel que o Mike Tyson ficou, a gente conta essas histórias, assim. Ter os estrangeiros é mais ou menos isso. São algumas passagens que têm relação com o boxe brasileiro. Exemplo disso também é o Mike Tyson, o Muhammad Ali, que tem uma passagem pelo Brasil, que ele veio lutar uma exibição na época que ele estava voltando daquela pausa dele do boxe por conta do exército, que ele se recusou a servir o exército na época da Guerra do Vietnã. Ele fez um tour de exibição por muitos países, passou por aqui também, é uma coisa que as pessoas mal sabem, né? E também de estrangeiro tem aquela história dos cubanos no Pan-Americano de 2007, que desertaram. A gente também conta um pouquinho a fundo isso.
E o boxe é uma coisa muito curiosa, né, Maurício? Assim, vários esportes têm isso, mas talvez no boxe, por ser um esporte individual e de ter personagens de personalidade muito forte, você dialoga tanto com uma pobreza extrema, né? Uma coisa, aquela coisa das academias de boxe, uma coisa muito rústica, muito, muito humana mesmo, muito orgânica, e toda uma filosofia, um conceito que está ali no treinamento do boxe, com um símbolo de status, de estrela internacional absurdo, assim. Então dá para caminhar de um sertão, por exemplo, né, o pugilista brasileiro, até o Mike Tyson. Como que é? Queria que, a partir disso, você dissesse como que é cobrir boxe, como que foi sua experiência cobrindo boxe, se é que você ainda continua fazendo também suas matérias a respeito desse esporte, e que peculiaridades ele tem, já que você trata no Brasil com esse cenário de muita dificuldade, de pouco investimento, de atletas que têm que, de fato, se superar para chegar até uma Olimpíada, por exemplo, enquanto no boxe internacional a gente está falando de grandes estrelas internacionais.
O boxe é muito rico nisso, né? Eu fui para Cruz das Almas, que é a cidade do sertão, para conhecer lá, que na época do sertão tinha outros nomes, era um celeiro, o pessoal falava de Cruz das Almas como a Cuba brasileira, assim. E é um dos capítulos é esse, exatamente, contar por que era tão, tão bom lá. E lá é exatamente esse lado da pobreza, do pessoal sair da rua, onde ficava brigando para treinar um esporte. E por outro lado, a gente também tem outros capítulos de gente que não era assim, né? Tem o capítulo do Eduardo Suplicy, que teve uma fase pugilista quando era mais jovem, e é uma outra realidade, né? O boxe, eu continuo cobrindo, eu cubro com mais ênfase hoje MMA, continuo fazendo matéria de boxe mais esporádico, mas o boxe diminuiu um pouco, né, a importância que tinha. A gente vê realmente caras como o Mayweather, o Pacquiao, que movimentam milhões, bilhões aí, mas eles são hoje uma exceção, né, você não consegue citar 10 nomes que o público conheça. Então, acho que existe um pouco uma falta de ídolos aí no boxe. O brasileiro tem, né, os irmãos Falcão com uma esperança disso voltar. Eles têm tudo para ser campeões do mundo em breve. Vamos ver se rola mesmo, né? Mas o boxe é isso. Eu acho que as histórias mesmo que... de todas as classes de gente que acaba parando no boxe, todo mundo que se pressupõe a trocar soco com alguém tem algum motivo bom ali, alguma história que levou a isso. Acho que deve ser essa riqueza que levou o boxe para o cinema, tantos livros e tanta coisa que se faz ainda no box, mesmo numa época que o auge não é... Já passou o auge, né?
O Brasil voltou, né, a figurar entre os medalhistas na última Olimpíada, realizada lá em Londres. Eu queria saber de você se isso é algum sinal de retomada, se foi um lampejo esporádico, como anda aí a Adriana, né, que se tornou a primeira mulher brasileira a ter uma medalha no boxe. Enfim, mostra que alguma coisa foi feita, são casos isolados, o que isso pode representar na próxima Olimpíada, como que está esse pessoal aí que se destacou em Londres?
Então, Paulo, o boxe brasileiro acaba derrapando em algumas coisas, assim, a gente fala da Adriana, por exemplo, que conquistou essa medalha e já ali no calor do momento brigou com a confederação e isso gerou um conflito que as duas partes se separaram, a confederação já não queria mais ela na seleção, e então a gente vê que é difícil, a gente ainda depende um pouco de coisas esporádicas acontecerem mesmo. Claro que os irmãos Falcão são... Pô, a gente está vendo dois caras que chegaram ali, então não é um negócio, não é tão do acaso, é um talento que eles têm realmente, e a gente sabe que tem outros talentos, mas é uma modalidade que tem muita dificuldade, tanto no amador, no profissional, então você não vê luta grande, luta importante, luta de gente, de dois lutadores bons, dois bons brasileiros rivalizando. Pô, quando foi a última vez que a gente viu alguém... Dois brasileiros mesmo, porque tem que começar daqui, né? Não adianta você achar que vai ter um ídolo aqui do nada e que o cara vai lá pra fora e vai ser campeão e vai salvar as coisas aqui, se aqui a gente não tá vendo boxe, né? Então, o buraco é bem embaixo, assim, começa muito, muito na base. É claro que o boxe olímpico agora com esses resultados é um começo muito importante, e a Olimpíada agora no Brasil, em 2016, vai ser definitiva para a gente ver se tem chance de voltar a crescer mesmo. Até porque, né, os irmãos Falcão não vão disputar, né? Eles já preferiram pular isso, que poderia ser um auge para eles em termos de público brasileiro, e eles foram pro profissional.
E para a gente fechar, Maurício, você falou que faz também a cobertura do MMA. Como que é para você lidar com essa diferença entre boxe e MMA? O que você acha, por exemplo, das críticas que o MMA sofre para as pessoas que talvez gostavam mais de boxe, de que o MMA é bastante violento, de que os atletas forçam um pouco a barra no que diz respeito ao marketing, a uma promoção talvez exagerada, essa coisa, o Sonnen com a camisa do Palmeiras, o lutador vinculado a algum clube, enfim... que diferenças que teriam, qual que é a diferença de cobrir isso, e que você acha das pessoas, que você acha das críticas que o MMA sofre? Você considera que são justas? Você acha que ele também é um esporte que, para quem gosta de boxe, é natural que devesse gostar? Enfim, como que é essa relação para você?
Ah, para mim é natural, sim, porque o meu caminho foi esse. Assim, quando comecei a trabalhar com jornalismo, eu já tinha assistido muito boxe, mas não era um especialista em boxe. Surgiu a demanda e eu entrei nisso. E depois com o MMA foi meio que a mesma coisa. Eu entrei no UOL, depois de um tempo precisava de gente para cobrir o MMA, eu comecei a gostar e foi natural. Eu acho que para quem curte luta, eu não vejo por que tantas críticas ou tanta oposição, né? Uma modalidade contra a outra. São coisas que podem se complementar no gosto de uma pessoa. Acho que fica um pouquinho mais aquela inveja de uma parte ou da outra, porque é febre do UFC, é um modinha, sabe? Esse tipo de coisa. E eu acho que não faz muita diferença na cobertura, mesmo no marketing das lutas. O boxe também tem casos muito, muito exagerados, muito polêmicos em promoção de luta. É que o UFC, né, o UFC em específico, fez a pesagem um evento que todo mundo assiste. Que, não todo mundo, mas muito mais gente assiste do que o de boxe, né? E aí, óbvio que acaba gerando mais coisa. O UFC tem um marketing muito forte, muito mais forte que o boxe, talvez, hoje em dia. Mas eu acho que dá para as duas coisas coexistirem. Tanto que a gente vê os brasileiros, os técnicos brasileiros de boxe, também indo para o MMA, fazendo sua carreira lá, é natural.
Legal. O Folha Seca conversou com o Maurício D.O., jornalista formado pela PUC, repórter do portal UOL, repórter esportivo do portal UOL, que ao lado de Bruno Freitas está promovendo esse livro em 12 rounds, que depende aí de um financiamento coletivo no site Catarse. É só entrar lá no site Catarse e escrever em 12 rounds, buscando aí os apoiadores para conseguir publicar o livro pela editora Via Escrita. Maurício, valeu pelo papo, boa sorte aí com o livro e esperamos, quem sabe da próxima vez a gente conversa já com esse livro pronto, valeu.
Isso aí, obrigado, espero que todo mundo possa dar uma olhada lá, quem puder contribuir ou espalhar, porque é no boca a boca que a gente vai conseguir esse financiamento e mais importante que é algo que a gente precisa desse dinheiro, desse investimento para lançar, mas o que a gente quer mesmo é botar essas histórias no livro e nas mãos das pessoas, assim, que são histórias muito legais mesmo. Obrigado pelo espaço aí, Paulo.
Valeu, um abraço. Leandro e a mim, histórias de boxe. São boas histórias, né, que o boxe proporciona. Acho que por essa carga em cima do personagem, né, não só é uma coisa individual, como é uma coisa que você tá levando porrada na cara, né? Você tem que ser uma pessoa forte, né? Acho que por isso que cria personagens tão interessantes, né?
Olá, Paulo. Olá, amigo Central 3. Eu acho que é um paradoxo, desde sempre, quando a gente ouve criança, assim, que o boxe é conhecido como a nobre arte, né? E se você não tiver os olhos bem atentos, se você não olhar com atenção pro esporte, você não vai encontrar nada de nobre naquilo, né? Dois caras batendo no outro, se esquivando um do outro. Mas tem, né? Tem todo um conjunto de técnicas ali que, de certa forma, molda uma série de histórias. São muito poucos os lutadores de boxe, os pugilistas, que não tem uma história singular, né? Não existe um caminho muito muito cartesiano para você virar um pugilista, né? Cada um tem a sua própria história e até porque é um esporte, no fim das contas, individual, né? E eu costumo chamar, não sei se eu tô falando uma besteira, mas o boxe é mais ou menos o que é o tênis, só que para as pessoas mais com menos acesso. Não tô nem falando do comportamento.
Questão social.
Questão social, financeira e tudo mais. Porque você precisa ter um controle mental muito forte para apanhar, bater, cuidar do corpo do jeito que um pugilista cuida. E é você contra você mesmo, muitas vezes, né? Mais do que o adversário. É uma arte que me agrada. Para mim, me agrada mais do que MMA. Eu sei que você adora MMA, Paulo Júnior.
Não.
Mas eu prefiro boxe.
Não adoro MMA, mas entendo a febre das pessoas em assisti-lo. E uma das entrevistas mais legais que eu já fiz foi com o Servírio de Oliveira, um cara bastante legal que conseguiu algo incrível, né? A única medalha até então, até os Jogos de Londres, que vinha, já remetia lá aos Jogos do México em 68, e foi uma grande saga. Ele acabou com a medalha de bronze, perdeu na semifinal o Servírio de Oliveira, que até a última vez que tive notícia, cuidava ali, trabalhava no São Caetano, no AD São Caetano, o AD São Caetano, que é um dos clubes aí da São Paulo, da Grande São Paulo, que mantém lá uma academia de boxe. A gente falou do financiamento coletivo para esse livro das histórias do boxe, Leandro, e tem outro rolando, esse com uma iniciativa do Flu Memória, o setor lá de memória do Fluminense. No intervalo de 6 semanas, entre 25 de maio e 6 de julho, a torcida do Fluminense perdeu Washington e Assis, dois dos maiores ídolos da história tricolor, eles que formaram o casal 20, né, ídolos também do Atlético Paranaense. Então o Fluminense resolveu convocar os tricolores para viabilizar um livro, uma medalha e um busto, que pode até virar uma estátua. O financiamento coletivo aí promovido pelo Fluminense no site Começa Aqui, C-O-M-E-C-A-K-I, comecaqui.com.br/casal20. Dependendo do tamanho do montante arrecadado, as contrapartidas vão sendo feitas, por isso que pode até chegar uma estátua. O livro, claro, é mais barato do que uma estátua, mas depende então aí da comoção da torcida do Fluminense. E é uma baita história os caras morrerem no intervalo de 6 semanas, né? Uma coisa impressionante, né?
Pra qualquer história a ser contada, a biografia realmente fica sendo... chega a ser até arrepiante, assim, né? Realmente um fato bastante curioso, marcante.
E tem o completo.
Não, como dentro de campo não vivia sem o outro, né? Podemos dizer assim, é interessante no plano subjetivo aí que eles tenham morrido perto um do outro.
Grande dupla, Washington e Assis. A gente vai ouvir um vídeo promovido aí no site oficial do Fluminense, onde Romerito e também o Fred convocam aí a torcida a colaborar e falam da importância dessa dupla, Washington e Assis. Dupla que morreu aí no intervalo de 6 semanas nos últimos meses de maio e julho. Vamos ouvir.
Assis, Washington foram embora, mas ficou em nossa história, ficou nosso coração, ficou nosso sentimento. E a única coisa que eu peço é que temos que fazer ainda muitas coisas por eles, pelos familiares. Como fizeram um livro meu, por exemplo, do Romerito Tricolor de Coração. Eu sou tricolor de coração mesmo. Mas o Casal 20 merece mais que um livro. Merece fazer uma estátua no clube. E os únicos que podem fazer uma estátua no clube são os dirigentes, com colaboração de toda a torcida do Fluminense. Do jeito que eles foram, alegres, sinceros, deram muito pelo Fluminense, amaram o Fluminense. Obrigado, Washington, obrigado, Assis.
Sempre chamei o Assis de ídolo, né? E ele também me chamava assim, era um modo carinhoso que a gente tinha pela amizade, pela consideração. E era um cara super do bem, sempre observava as coisas, gostava de dar conselho, de orientar, sempre colocando todos os jogadores para cima. E eu tinha uma aproximação muito forte com ele, porque ele sempre passava o que ele pensava, o que poderia melhorar, sempre para mim, para eu falar para o grupo. Então, era um cara que já nos deixa saudade, né? Além de ser um dos maiores ídolos da história do grupo.
Jogavam para cachorro, né, Paulo Júnior?
Ah, que beleza. E eu recomendo fortemente o filme Fla-Flu, 40 anos antes do nada, filme do Renato Terra, que vira e mexe passa aí no Canal Brasil, vale procurar também, que tem um depoimento muito legal do Assis. Eles deram uma coisa muito legal nesse documentário, Leandro, eles estão lá fazendo a entrevista com ídolos do Fluminense e ídolos do Flamengo, e de repente o cara sai da entrevista, um deles é inclusive o Marvel, que já esteve aqui na Central 3, o Marvel que é flamenguista, ele sai da entrevista na casa do Assis e volta com a camisa do Flamengo. Então essa é a provocação, é o flamenguista sentado na frente do ídolo do Fluminense e vice-versa. E quando ele senta na frente do Assis com a camisa do Flamengo, a fisionomia do Assis, assim, vale o filme já. Você vê que o cara é torcedor do Fluminense, ele fica incomodado com aquilo, com o flamenguista sentado na casa dele. E aí ele pede licença, um senhor muito educado, e ele diz que precisa cantar uma música naquele momento, porque tá difícil ali a relação. E aí ele canta, relembrar é viver, o Assis acabou com você. E só essa cena já vale o documentário. Me parecia ser de fato um cara muito interessante, o Assis, e morreu tricolor de verdade.
E é uma coisa que eles viveram numa época, foram contemporâneos de muitos ídolos e acabaram não tendo de repente a mesma projeção na história. Talvez até isso não sirva para os cariocas, né? Mas aqui para a gente em São Paulo, de repente em Minas Gerais, porque não jogaram na seleção, né? Não tiveram uma vida constante em seleção brasileira, em Copa do Mundo, mas eles foram contemporâneos de grandes jogadores de Copa do Mundo de seleção, como Renato Gaúcho, Zico e tudo mais, jogaram contra esses jogadores, até o próprio Dinamite, venceram, foram campeões pelo Fluminense e merecem todo esse reconhecimento. Sim, senhor Paulo Júnior.
E eu me lembro que Paulo Rink e Oséias, na minha infância, reeditaram, né, um canal
Casal 20. É verdade.
Teve uma tentativa de reedição de Casal 20 lá no Atlético Paranaense. Mais uma aqui no Folha Seco, o arquiteto Mark Dewey lança o livro Arena Fonte Nova, a saga, as histórias e o renascimento do estádio mais emblemático do Brasil, livro da BB Editora. Ele foi um dos responsáveis pelo projeto arquitetônico da Arena reconstruída para a Copa e produziu aí esse livro de 155 páginas com depoimentos, fotografias e curiosidades sobre um dos principais estádios do futebol brasileiro. O lançamento é no começo de setembro, 9 de setembro, lá na Arena Fonte Nova, um dos estádios aí da Copa do Mundo e que agora segue sendo usado pelo Bahia no Campeonato Brasileiro.
Você conheceu a Fonte Nova, Paulo?
Não conheci.
E a Arena Fonte Nova?
Muito menos.
Gozado, né? Por que tem que ter uma arena? E a Fonte Nova foi um dos estádios da Copa do Mundo, foi o único que foi 100% implodido, né? E, no entanto, na reforma, é um que manteve
as
marcas arquitetônicas mais próximas ao que era. Né?
Você pode reformar a sua casa, mas você não quer reformar. Aí você derruba ela e faz outro igual. É uma loucura. A arquitetura é uma loucura. Mas é isso mesmo, né? De fato, o que ela tem em termos físicos em relação a outra Fonte Nova é que ela está no mesmo lugar, né? E só.
Exato.
Ela não conserva nada, né? Até o Maracanã, né? Segura uma coisinha ou outra, enfim.
O que ela tem do antigo é aquele vão no lado direito da tribuna de jornalistas, porque é aquele vão dar vista para um lago, né? Não sei se exatamente, me perdoem os amigos baianos, não sei se é exatamente um lago ou... Quer dizer, que é um lago, só não sei se é um lago feito que cai em algum rio, alguma coisa assim, ou se é só um lago mesmo. De toda forma, é um estádio que eu tenho vontade de conhecer, e já que é semana de centenário do Palmeiras, Paulo Júnior, essa semana de fim de agosto, lá jogaram em 97, talvez, Palmeiras e Corinthians pela Taça Maria Quitéria.
Lá mesmo.
Uma decisão por pênaltis e o Palmeiras se sagrou campeão.
Eu pensei que você ia dizer que você não sabia se aquele lago era a Fonte Nova.
Olha, nunca tinha parado pra pensar.
Bastante interessante. E após a renúncia do Papa Bento XVI, os cardeais da Igreja Católica, Leandro, se reuniram em março de 2013 para começar a decidir a escolha do novo pontífice. Na cabeça de Jorge Mário Bergoglio, outra coisa o preocupava. Quanto tinha sido São Lourenço e River Plate? Você já pensou? O Papa está pensando no São Lourenço e River Plate. Essa e outras histórias do hoje conhecido Papa Francisco estão na biografia O Papa que Ama Futebol, a inspiradora história do menino que se tornou o Papa Francisco, do escritor e roteirista Michael Part. O livro vai ser lançado no Brasil pela editora Valentina. Aí para o final do ano, outubro, novembro, deve pintar já nas lojas do Brasil. Que loucura, né? O cara virou papo e o time começou a ganhar.
Pois é, é um ano, os últimos um ano e meio, dois anos do São Lourenço realmente são a parte de toda a lógica possível. Agora, até o Papa tem livro em idioma português relacionado a futebol, né? Até o Papa que ama o futebol tem no Brasil. Se você quiser achar uma biografia ou um livro sobre o Maradona em língua portuguesa, não existe. Como é que pode, né?
Como é que pode?
Eu fico impressionado. Eu não tô querendo desmerecer.
Você não tá querendo deixar claro que o Maradona é mais importante que o Papa.
Então, era isso que eu tava querendo insinuar sutilmente. Mas, de toda forma, já que o Papa tem um livro que daqui a pouco seja o livro do Maradona, pô.
Sensacional.
Que é uma espécie de Papa também.
Um dos Papas deste mundo que a gente vive. E hoje, 27 de agosto, Leandro e a mim, 40 anos da morte de Lupicínio Rodrigues. Ele que compôs nada mais, nada menos que o hino do Grêmio. Isso ainda soa estranho pra mim até hoje, desde o dia que eu descobri, porque o Lupicínio, eu tenho um vinil do Lupicínio lá em casa.
Que coisa.
E é uma das coisas mais tranquilas pra você ouvir num domingo de ressaca, é pôr um disco lá do Lupicínio Rodrigues enquanto o macarrão fica girando lá na panela. E não tem, não combina, né, com essa coisa, até a pé nós iremos, né, ele não tem essa
retumbância,
essa,
né,
coisa, né, tão pra frente. A gente não vai ouvir o hino do Grêmio, que a gente já ouviu algumas vezes aqui no Folha Seca ao longo da programação Central 3, mas a gente vai ouvir uma música que só o título já não é exagero dizer que pode ser relacionada, por que não, ao futebol. Loucura, na voz de Lupicínio Rodrigues. Leandro Amin, valeu.
Um grande abraço, Paulão. Desculpe, amigo Central 3, pela minha voz.
Eu senti uma voz aveludada.
Ela tá um pouquinho avariada.
Me lembra a entrevista de Zeca Pagodinho antes do Acústico MTV, quando ele disse que precisava tomar duas cervejas, porque sem a cerveja a voz dele não tinha a mínima graça. E é isso que me fez lembrar a sua voz de veludo. O Folha Seca volta na quarta-feira que vem, às 19h, e tanto esse quanto qualquer um dos nossos 37 programas, você ouve em central3.com.br. Até a semana que vem.
E aí eu comecei a cometer loucura. Era um verdadeiro inferno, uma tortura, o que eu sofria por aquele amor. Milhões de diabinhos martelando um pobre coração agonizando, já não podia mais de tanta dor. E aí eu comecei a cantar verso triste, os mesmos versos que até hoje existem na boca triste de algum sofredor. Como é que existe alguém que ainda tem coragem de dizer que os meus versos não contêm mensagem, são palavras frias, sem nenhum valor? Oh Deus, será que o Senhor não está vendo isto? Então por que o Senhor mandou Cristo aqui na terra semear amor? Se quando se tem alguém que ama de verdade, serve de riso pra humanidade, é um covarde, um fraco, um sonhador. Se é que hoje tudo está tão diferente, por que não deixe eu mostrar a esta gente que ainda existe o verdadeiro amor? Faça ela voltar de novo pra meu lado, eu me sujeito a ser sacrificado. Salve esse seu mundo com a minha dor. E aí eu comecei a cometer loucura. Era um verdadeiro inferno, uma tortura, o que eu sofria por aquele amor. Milhões de diabinhos martelando um pobre coração que agonizando já não podia mais de tanta dor. E aí eu comecei a cantar verso triste, os os mesmos versos que até hoje existem na boca triste de algum sofredor. Como é